Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Filomena Borges. Capítulo 1. O Borges não cabia em si de contente no dia de seu consórcio com a filha de Dona Clementina. Estava a perder a cabeça e vinha por toda a casa radiante, cheio, abraçando-os quando o vida, forçando-os a participarem daquela felicidade que marcava a melhor e a mais extraordinária época de sua vida. Era homem de meia-idade, 40 a 45 anos, robusto, socado, fisionomia franca e extremamente bondoso, movimentos acanhados de quem não convive em alta sociedade e um perene sorriso de dentes puros e perfeitos. Usava o bigode raspado e uma barbinha de orelha a orelha, por baixo do queixo que o fazia parecer mais feio e mais velho. Nunca saía de suas calças de brim mineiro, do seu invariável papaletó de alca, dos seus sapapatões de bezerro e do seu chapéu do Chile. Um enorme guarda-chuva sempre debaixo do braço. Todo ele estava a revelar a sua infância no campo, descalço, o corpo à vontade, as madrugadas feitas de pé, ao primeiro sol. Nascera em Paquetá, onde se criou a larga com leite de jumenta, e onde residiu até a ocasião de perder o pai. Um afamado e rico mestre de obras, português antigo, econômico e ríspido, que ao morrer lhe legou uma dúzia de prédios bem edificados, alguns terrenos, que mais tarde valeriam muito, e o inestimável hábito de ganhar a vida. Borges sucedeu ao pai no trabalho, fez-se construtor como ele. Em poucos anos, tornou-se um dos proprietários mais ricos da corte. Todavia, o muito dinheiro, se não conseguiu fazer dele um extravagante, muito menos logrou precipitá-lo no orgulho e na avareza orações do bom homem continuou tão franqueado às virtudes, quanto sua bolsa fechada às loucuras e às vaidades. Além desses dotes, tinha um ar de ferro e dispunha de uma força física de tal ordem, que se tornou legendária entre as pessoas que o conheciam de perto. Citava anedotas a esse respeito. Um dia, estando a administrar umas obras, escapara dos andaimes um dos pedreiros, e o Borges apanhou no ar como quem apanha um chapéu de palha. Outra vez, tratando-se de safara um pobre diabo, que ficara entalado entre uma andorinha e uma parede, o nosso Borges arranjou um ponto de apoio, meteu os ombros contra a andorinha, e esta virou e caiu imediatamente para o lado oposto. E como um quis, entre os outros fatos, verdadeiro ou não, cor de boca em boca, a respeito do possante mestre de obras. Verdade é que bastava observar aquela carne transpirante e sadia, aqueles pulsos rijos e cabeludos, aquele peito largo, aquele pescoço nervoso e duro, para que a gente fizesse logo uma ideia justa do que seria capaz o Borges em matéria de força muscular. Contudo, ninguém era menos amigo de questões. Nunca se metia em barulho, às vezes até que cortado, não supôs em silêncio certos desaforos. Mas também, quando lhe chegasse a mostarda ao nariz, o contendor podia entregar o seu ao boticário, porque o esborrachamento havia de ser memorável. Devido a essa pujança excepcional, davam-lhe a alcunha significativa de João Touro. João Touro era geralmente tido e havido pelo mais completo melo de bondade e de bom senso. Ninguém lhe fosse pedir manifestações brilhantes de talento, concepções artísticas, descobertas científicas. Ele, coitado, não era homem de estudos, e nunca também lhe puxaram muito pela memória. Aos 12 anos saíra da aula de primeiras letras para se meter logo no trabalho, mas tinha muito bom pensar e um tino admirável para os negócios. Seu único vício consistia no rapezinho pau-cordeiro, nada de charutos, nada de bebidas, e grande aversão às mulheres que não fossem tão puras como ele. Antes do casamento, ninguém lhe conheceu uma inclinação amorosa, uma fraqueza, e nunca ninguém lhe descobriu outra preocupação que não fosse a do seu trabalho e a do seu urso. Urso vinha a ser um enorme cão de São Bernardo, que o acompanhava havia muitos anos. Animal bonito, todo negro, e de uma aparência tão feroz, que lhe dava inteiro direito de usar do nome. Todavia, o mestre de obras fora algumas vezes requestado pelas mulheres. Várias trintonas lhe lançaram a rede, mas ele sempre se desviara sorrindo e corando. Entre essas, distinguia-se Dona Chiquinha Perdigão, mulher de firma comercial, negociante muito rica, ou com um bonito nome na Praça Viúva Perdigancia. O Borges, porém, não queria outros negócios com ela, além dos de puro interesse pecuniário. E embalde o demônio da viúva empregava todos os meios para obrigá-lo a desistir de tal resolução. Uma vez chegou a tomar-lhe as mãos, confessar que o amava, que só a ele podia fazer feliz, e o bom homem, sem ter uma resposta, pôs-se a suar, Açoar até que fugiu, atônito e espavorido, como se levasse uma fera atrás de si. Só a filha de Dona Clementina, a flor das moças do Catete, a bela Filomena, teve o dom de acordar naquele coração encruado às fibras adormecidas do amor. Ele próprio não atinara como aquilo se dera. Um dia, a convite de Guterres, foi à casa de Dona Clementina, viu a pequena, ouviu-a cantar ao piano um romance de Toste, e desde esse momento não ficou mais senhor de si. E o amor, o desejo, a paixão, rebentaram-lhe por dentro, como um monstro que se levanta, espedaçando a velha calma de 40 anos. Era a primeira vez que amava. O Borges, que aí vivera para suas propriedades e para os seus prédios em construção. Desde que viu Filomena, desde que concebeu a ideia de possuí-la, nunca mais pôde compreender a existência sem a companhia dessa formosa criatura, por quem logo se sentiu capaz de todos os sacrifícios. Lamentava, contudo, não ser mais novo, não dispor de mais atrativos para melhor merecê-la. Desejava ser mais fino, moderno, mais civilizado, temia assustá-la com a sua medonha figura de touro. Receava o contraste formidável de sua grossa corpulência, de seu abdômen redondo e farto, de suas mãos curtas e vermelhas, de seus pés enormes, postos em confronto com um corpinho tão delicado, tão bem feito, com aquela pele tão branca, com aqueles pezinhos tão sutis. Aquele casamento realizava o melhor sonho de sua vida. Ele queria tanto. Os amigos ficaram pasmados quando tiveram notícia do fato. Pois o Borges, o João Touro, aquele Pashvobs ia casar. E logo com quem? Com a filha de Dona Clementina, moça romântica e mais cheia de fumaças que havia no mundo. Ó! O João Touro com certeza não estava em seu juízo. Ninguém lhe dizia que não caasse, mas que diabo. Fosse buscar uma mulher mais própria para isso, e não uma cabecinha de vento, que só cuidava em pacoadas e maluquices. O seu amigo mais íntimo e mais antigo, o Barroso, não se pôde conter, quando Borges lhe falou nisso. Enlouqueceste, homem de Deus. Não vês que vais fazer uma reverendíssima asneira. Não vês que aquilo não é mulher que te convenha. Não desconfias pedaço d'asno. Que aquela sirigueta e mais a raposa da mãe estão a farejar-te os cobres. Não compreendes que elas te querem, porque tens para mais de 500 mil contos. Ora vai deitar um cáustico na nuca. João Touro, porém, não estava em circunstâncias de pensar. Todo lhe era pouco para a sua paixão. Depois de uma conversa agitada com o Barroso, concluiu perdendo a paciência, homem. Queres saber de uma coisa? Vocês podem rosnar como entenderem. O que lhes afianço é que sua própria dona Filomena seria capaz de me fazer desistir do casamento. Só ela. Entendes tu? Bem, filho. Respondeu Barroso com o gesto de quem solta alguma coisa das mãos. Tua alma, tu palma. Assim o queres, assim o terás. Ora essa! Na certeza de que para mim se levares a cabo a tua doidice perdeste tudo? Pois perca. É boa. E desde então não contes comigo para coisa alguma. Vai, apo! Gritou-lhe Borges, enterrando o chapéu na cabeça e saindo furioso. Entretanto, a Filomena custou bastante resolver-se a dar o sim. Muito suadora, muito saturada de romantismo, não se conformava com a ideia de se ligar a um burguês ratão como o Borges. Tinha lá o seu ideal, seu tipo, e só com muito sacrifício desistiria da esperança de encontrá-lo no mundo. Sempre fora muito dessas coisas. Aos 15 anos perdia noites a ler novelas. Várias vezes foi a mãe encontrá-la assentada no jardim, olhos no céu, a cismar, perdida nos seus devaneios. Era então franzina, muito descorada, e tinha grandes pupilas negras de um rebrilhar de tísica. Quase nunca expunha o colo e seus vestidos, sempre afogados, cosidos à garganta por um estreito colarinho de rendas, davam-lhe o ar passivo e contrafeito de uma pensionista das Irmãs de Caridade. Quando, o que era raro, mostrava dentes grandes, alinhados e extremamente claros. De perto, bem examinada, notava-se-lhe no canto dos olhos, estalando pó de arroz, uma redezinha de pequenas rugas trêmulas, que se espalhavam pelas frontes, até a entrança dos cabelos. Em torno das sobrancelhas, finas e delgadas nas mucosas das pálpebras, do narelhas e da boboca, um tom arroceado de umidade serosa e doentia. As pestanas, muito escuras e ramalhudas, pareciam despregar e cara a cada movimento dos olhos. Nas soirés fazia impressão vê-la sentada horas esquecidas a um canto da sala, muito direita no seu partilho. O corpo teso, os longos agarrosos braços cruzados sobre o ventre, os ombros empinados e contraídos, como por uma sensação de medo, trazia sempre o cabelo com singeleza, quando não era solto, apenas enrodilhado na nuca, acentuado o desenho puro de sua cabecinha redonda e deixando-lo brigar parte do pescoço, que já então principiava a ser belo na sua cor de camélia afanada. Perder o pai por essa idade, e sua mandona Clementina de Araújo, uma senhora magra e comida de desgosto, impacientava-se silenciosamente por ver aquela filha, aquele a que Deus lhe dera. Era essa toda a sua preocupação e também toda a sua esperança. Só um bom casamento a salvaria da triste situação em que se achavam. O chefe da casa, o defunto conselheiro, não fora homem previdente, e gastara-se quase todo em procurar luzir os bens que sobejaram da política, caíram na voragem do jogo e das confeitarias. Ainda assim, durante a vida, nunca lhe perceberam sombra de dificuldades, nem houve jamais quem melhor se guardara as conveniências de sua posição social. Os chás do defunto conselheiro eram deliciosos. Quando uma apoplexia veio chamá-lo para a cova, os amigos tiveram que se cotizar par para o fim lhe pagarem as dívidas. A viúva teve que trabalhar para manter decentemente a filha, essa pobre filha, que da existência apenas conhecia alguns noturnos ao piano e alguns romances traduzidos do francês. Essa filha, que crescera à luz do gás, dançando desde os 4 anos e arruinando o estômago com os mesmos doces que arruinaram a fortuna do pai. Trabalhar seria o menos. Esconder a precisão do trabalho é que era mais difícil. Felizmente o prédio em que moravam pertencia ao Orfã, e o imperador, que fora amigo do defunto amigo e compadre, havia de ajudá-la. Assim foi, sua majestade não negou Augusto auxílio à comadre, e esta, por sua vez, tratou de alugar o prédio e refugiar-se com a filha em uma casa mais em conta. Não seria, porém, metida entre 4 paredes, que a menina arranjaria um bom casamento. Era preciso aparecer. Mas os teatros, os passeios, custavam tanto. As modistas e os armarinhos pediam os olhos da cara por qualquer trapo mais no tomão. Todavia, não desertaram da boa sociedade. Mas quanto sacrifício, quanta luta, quanto heroísmo ignorado. Que de lágrimas haviam escondidas naqueles vestidos enfeitados pela quarta vez. Quanta amargura naqueles penteados, naquelas capas, naqueles chapéus. Quanto sofrimento, quanta resignação naqueles leques, naqueles sapatinhos e naqueles sorrisos de amabilidade. Às vezes tinham ambas que passar pior de boca, para não faltarem ao baile do seu senhor conde de tal ou à soirée do senhor barão de tal e tal. Uma verdadeira campanha, um verdadeiro martírio, principalmente para a rapariga, que, em constante revolta com a realidade, estava sempre a cunhar as extraordinárias e regalias de alto preço. A longa peregrinação pelas salas e pelas ruas dera-lhes um grande tato, uma grande experiência. Conheciam a gente à primeira vista. Mãe e filha entravam já familiarmente pelas almas dos indivíduos e iam devassando o que lá estava por dentro, como se bisbilhotassem uma gaveta franqueada. Para a velha, então, não havia coração, por mais fechado, que se não traísse. Embalde procuravam outros, em idênticas circunstâncias, dissimular a falta de certos recursos. Embalde se endomingavam caixeiros pobres, literatos necessitados, doutores sem meios de vida, procurando iludir, aparentar grandezas. Era bastante que Dona Clementina corresse por qualquer deles uma olhadela de alto a baixo, para ficar sabendo quanto o jeito pesava ao certo, quanto ganhava, quanto possuía aquilo e, enfim, devia ocupar na bitola de sua consideração. Porque é preciso notar, a viúva do conselheiro tinha uma bitola para aferir os pretendentes da filha. Essa bitola marcava desde o marido ótimo até o marido péssimo. Quando a velha se referia a algum deles, diziascamente irregular, ou sofrível para bom, etc., e essas simples palavras, ditas à socapa, determinavam as maneiras que Filomena devia usar para com o tal sujeito, se este se apresentasse. O fato é que muita gente a cortejava. Dona Clementina de vez em quando abria a casa aos seus amigos. Que talento desenvolvido nesses modestos chás de família! Nada deixava perceber o mecanismo posto em ação para que não viesse a faltar coisa alguma no melhor da festa. Havia sempre piano, canto, recitativos e às vezes dança, muita dança. Mas tudo isso era por conta, peso e medida. Não se gastava um fósforo que não estivesse inventariado. Acabada a festa, procedia-se a um balanço minucioso. Guardava-se com todo cuidado o que pudesse servir para outra vez. E, antes de se deitarem, as duas senhoras arrumavam tudo, escovavam roupas, acondicionavam as botimilmaintas, os leques e as joias falsas. Filomena lançava-se depois aos travesseiros, devorada por um estranho desgosto da vida, por uma vaga necessidade de horizontes largos, um desejo pungente de coisinhas invistas e grandes, uma sede indefinida de empresas azarradas e situações sonhos transcendentes, que sua louca imaginação mal podia delinear. E chorava muito aflitivamente, sem saber por quê. No outro dia eram suspiros e mais trusquezas, tristezas e um fastio, um tédio de causar em dó. A mãe a cair-lhe em cima, a ralhar, a aconselhar. Filomena que se deixasse de bobagens, que os tempos não davam para isso. E dizia-lhe tintim por tintim o que lhe convinha praticar, como devia proceder. Ensinava-lhe os segredinhos de agradar a todos, de prender, de prometer sem dar, na, de negar sem desistir. Arde, minha filha, águenta-te como vais, e um belo dias, quando menos o esperares, cai-te do céu um noivo dos bons, que nos indenizará de todos estes sacrifícios. O belo dia chegou com efeito, e o Borges caiu. Ei, te dizia eu. Perguntou ele abraçando-se à filha, com as lágrimas nos olhos. Chegou ou não chegou a tua vez? Filomena abaixou o rosto e fez um gesto de descontentamento. Ora, deixas de dessas coisas, minha filha. O Rubem voou a mão, apanhando no ar a intenção daquele desgosto. Quem dera muitas a tua fortuna, a outra soltou um grande suspiro. Que mais querias tu então? Volveu Dona Clementina, entre meiga e repreensiva. Quem sabe se preferias por aí algum Bonifrates, que nos viesse atrapalhar ainda mais o capítulo? A filha emplumou-se com altivez, franziu o nariz e estalou um muxoxo desdenhoso. Prosseguiu a viúva do conselheiro. O Borges não é de certo nenhum Adonis, mas é um maridão, que vale quanto pesa. E engrossando a voz respeitosamente, muito bem quisto, muito bem relacionado. Não é nenhum pé de boi. Tem sua educaçãozinha. E olha, filha, aquilo tudo é sólido. Ora, faça-me o favor, disse a rapariga, impacientando-se sólido será. Mas não me venha dizer que o Borges tem educação. É um broto. É mesmo um João Touro. Não, não é tanto assim, menina. E o que fez ele outro driboade em casa? Aquilo de quem tem educação. Um homem que come com a faca. Ora, minha mãe. De acordo, de acordo. Mas tu também deves fechar os olhos a umas certas coisas, ó. Os bons maridos fazem-se, preparam-se os diamantes, não se encontram já lapidados. E então ele, coitado, que a gente o leva para onde quer. Ali é teres um pouco de paciência e o porás a teu jeito. Não acredito que daquele lorpa se possa fazer alguma coisa. Retrucou a menina com desdém. Parece-te agora, deporás que é justamente o contrário. Em questões de casamento, minha filha, as aparências quase sempre enganam muito. Em geral, os maridos que nos parecem mais fáceis de tragar são justamente os mais amargos. Ao passo os outros tipos, ojas, esses são os bons, ojas. Cá por mim, numa aconselharia algum unir-se a um homem que julgasse seu espírito superior ao dela. Nada? Para haver perfeito equilíbrio num casal, é sempre indispensável que o marido conheça alguma superioridade na mulher. Seja essa superioridade de fortuna, de inteligência, de educação ou mesmo de força física. Desgraçada da tola que não pense sobre isso antes do casamento, não será uma esposa, será uma escrava. E Dona Clementina, depois de dar uma pequena volta na sala, terminou, batendo com ternura no ombro da filha. Não te queixes da sorte ingrata. O que no Borges agora se te afigura defeitos, são justamente qualidades muito aproveitáveis. Não avalias o tesouro que ali está. Digo-te com experiência e, se duvidas, deixa correr o tempo e dime-as depois. Filomena não se decidiu logo. Daí a pus dias, a morte inesperada mambrigogou a tomar uma deliberação. 6 meses depois, voltava ela de uma igreja, casada com o Borges. Seguiram logo para Botafogo, onde iam morar, segundo exigir a noiva. João Touro não poupara esforços para festejar o seu casamento, e como jeito é considerado, que era, conseguiu reunir uma sociedade bem escolhida. Só o Barroso não quis comparecer. Tinha lá sua opinião sobre o fato e não havia quem o demovesse daí. Os convivas, não obstante, estavam todos de acordo em que o Borges não poderia encontrar mulher mais formosa e mais simpática. Filomena, com efeito, apesar dos dissabores, já não lembrava aquela rapariga seca e descorada de outros tempos. Toda ela se carneara, a pele atufada pela gordura, estendeu-se numa transparência macia e provocadora. O colo abriu-se em deliciosas curvas, A garganta urmou-se com completamente. Os braços encheram-se. Os quadris ampliaram-se. A voz acentuou-se. E os olhos amorteceram com os cruentos mistérios da puberdade. E que ar de inocência! Comentavam em voz baixa, a contemplá-la no seu rico vestido de chamalote branco que candura. Dizia o Borges, que estava perto. Não, nisso não tenho que invejar ninguém. Fui feliz. E esfregando as mãos, fui muito feliz. A respeito de gênio, não há outra. Dócil, meiga, modesta, incapaz de uma exigência, de uma reminação. Nunca lhe vi o narizinho torcido, não vi uma palavra mais áspera, um arremesso, uma impertinência, sempre aquele mesmo sorriso de bondade, aquele mesmo arzinho de santa. Anjo! É uma pombada de doçura, a minha filoca, a minha rica filoquinha. E o Borges, sem poder conter os ímpetos da felicidade, andava de um lado para outro, a contar os segundos, dando repetidas palmadinhas na barriga. A casa tinha dois andares. Estava combinado que, à meia-noite, os noivos fugiriam para o de cima, enquanto no primeiro a festa continuaria até entrar pela madrugada. Mas os ponteiros do relógio se reuniram nas horas. O Borges, impaciente, aproximou-se da esposa e, com a voz trêmula, o olhar suplicante e o hálito em brasa, disse-lhe ao ouvido: podemos fugir? São acha. Ela ergueu os olhos e sorriu, depois levantou-se, deu-lhe o braço. E ambos desapareceram pelos da sala de jantar. A madrinha já estava à espera da noiva para a cerimônia do despojamento das roupas. Mas o Borges, quando atravessava a sala contígua à alcova nupcial, ficou muito surpreendido com a mudança brusca que acabava de se operar na esposada. O tal arzinho de santa fora substituído por uma expressão dura de má vontade. E a surpresa de João Touro aumentou ainda na ocasião em que, tentando segurar Filomena pela cintura para dar-lhe o primeiro beijo, ouviu-lhe dizer com um repelão enérgico: deixe-se disso. E ainda aumentou quando, depois que a madrinha deixou só no quarto, ele, o noivo, querendo também recolher-se, levou com a porta no nariz e ouviu ranger um ferrolho que a fechava por dentro. Para esta? Resmungou Borges, sem saber que fizesse. E bateu a princípio devagarinho, depois mais forte ainda. Só resolveu abandonar o posto quando Filomena lhe gritou da cama: com efeito! O senhor não tenciona acabar com isso. Vá dormir e deixe-se de imprudências. Se espera que eu lhe abra a porta, perde seu tempo.
Boito!
Boi-se o pobre noivo, cruzando os braços.